Ora, portanto, temos um cambalá chamado Antiga, com dinheiros públicos, temos alguém apanhado com a boca na botija e a queixar-se de teorias da cabala, e temos também uns pares de cornos alimentados à distância, e uma protagonista que adora Andrea Bocelli e Dulce Pontes. Epá, isto não tem nada de raríssimo, isto é só mais Azeite Galo, ou novela portuguesa da TVI, que até foi a televisão que estourou com a tal Paula Brito e Costa. E estourou também com um senhor que gostava muito de passear em Copacabana, de tal maneira que agora teve de sair do governo, o que significa que vai ter muito mais tempo para andar de sunga no calçadão. É a ver pelo lado positivo. Bom, a semana foi engolida pelo caso da Raríssimas, claro, tal foi o escândalo que salpicou e ainda há de salpicar mais malta. Começar pela presidente, que andava a orientar-se à grande com o dinheiro dos subsídios e da solidariedade. Epá, estamos a falar de uma pessoa que recebeu a medalha de ouro da Câmara Municipal de Odivelas. Uma pessoa de grandes méritos, que devia ser impoluta. E afinal, é uma impoluta como as outras. Ora, é claro que o inimigo público teria de refletir sobre estas questões, o que na nossa linguagem significa escavar mais fundo na pocilga. Foi graças a esse escavanço que descobrimos que é Raríssimas continua a gastar dinheiro como água. É que depois de passar a reportagem da TVI, que pôs as redes sociais ao rubro, a associação publicou um post no Facebook a defender-se das acusações, a dizer que são tudo calúnias, etc. O problema é que o post foi escrito pelo advogado Proença de Carvalho e por isso custou 80 mil euros. E pior, o post teve a consultoria do escritor... Peço desculpa. Teve consultoria do escritor e life coach Gustavo Santos. Assim ao nível dos adjetivos. O que só agravou ainda mais a conta. Depois disto, vamos lá ver quanto é que sobra para as criancinhas. A boa notícia é que depois da admissão da tal Paula, vai ser o grande Lacerda Machado a tomar conta da Raríssimas. O melhor amigo do primeiro-ministro, que anda ali pela TAP e que pode ir parar a EDP e não sei o quê, é um tipo muito sério e é a pessoa mais indicada para acabar com o regabofo que vai na associação. Isto embora já tenha encomendado à cabeça 20 quilos de percebes antes de tomar posse. Depois, quando estiver sentado na cadeira, há de nomear um dos filhos como herdeiro da parada. Sei lá, um daqueles que já esteja farto do emprego que o pai lhe arranjou no Estado, por exemplo. Ainda a propósito de Raríssimas, que agora suscita mais desconfiança do que o boletim clínico e venéreo do Zezé Camarinha, uma investigação cuidadosa do inimigo apurou que a associação alugava o Panteão Nacional todos os dias para a diretora ir lá almoçar. Ela deslocava-se, não é? De helicóptero, metia o pedido de ajudas de custo de milhas aéreas equivalente ao percurso entre Lisboa e Vladivostok, depois chegava lá, pendurava o casaquinho de 200 euros no túmulo do Guerra Junqueiro e ainda levava os restos do almoço num tupperware para distribuir a pessoas carenciadas, como por exemplo ela própria. Também percebe-se, é que ao final do dia um gajo nem sempre tem paciência para sair de casa e ir jantar a um restaurante com estrelas Michelin e não sei o quê. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui, além de Raríssimas? Ah, só mais uma, a sério. A presidente Paula Brito e Costa não condena essa paixão. A senhora demitiu-se e agora acabou-se a guita para o camarão. A partir deste momento acabaram-se os 200 euros gastos em gambas e começam as despesas de 20 euros em delícias do mar. Como aquelas que imitam assim, os lombos de lagosta. Ou então as outras mais baratas, do mini preço que tem a forma de lasanha de cavalo. Mesmo em termos de viagens, o cinto vai apertar, ou como diz a escritora... Peço desculpa. Como diz a Margarida Rebelo Pinto, vai haver um downsizing de lifestyle. Acabaram-se as idas ao Rio de Janeiro e hoje à tarde parece que a Paula até já foi vista de mão dada com o delegado na Avenida do Brasil em Lisboa. Pronto, agora acho que já chega de Raríssimas. Antes de irmos à manchete do inimigo em papel, o que é que eu tenho aqui mais no caixote do lixo? Tenho aqui um exclusivo sobre a Faculdade de Direito de Lisboa, que faz lembrar os tempos em que o doutor Herman Saraiva era ministro da Educação à época da ditadura, não é? Eterna saudade, dos programas de TV sobre o Castelo de Almorol e dos gorilas e polícias que espancavam estudantes. Adiante. Parece que desta vez os alunos quiseram fechar a faculdade porque exigem o acesso à carreira de Presidente da República. Pronto. Entre jovens, cadeados e bofe, aquilo até deu uma manhã animada, mas o problema é que aquela malta tem medo de não conseguir imitar o professor mais ilustre da faculdade, no fundo. Os estudantes acham incompreensível que haja tão poucos lugares disponíveis de Presidente da República quando acabam a licenciatura. Ainda por cima, porque assim a maioria deles vai ter de ganhar a vidinha como advogado. Epá, é um bocado enxovalho. Mais valia serem, sei lá, violinistas em casas de alterne ou porteiros do Urban. A não ser que consigam ser famosos, como o Proença de Carvalho, e escrevam posts de Facebook no valor de 80 mil euros. Aí já vale a pena. E pronto, já estou a descambar para raríssimas outra vez. Bom, vamos então à manchete da nossa edição em papel. Segundo a ex-diretora da associação mais famosa do momento, as acusações de despesismo vão cair em saco Louis Vuitton roto. É que, segundo ela, 99 em cada 100 necessitados preferem ser ajudados por uma pessoa que se veste à boss e que anda de espadalhão BMW, assim daqueles que até envergonham um voluntário do Banco Alimentar. E ela ainda rematou, dizendo que os cães ladram, mas a caravana de carros de alta cilindrada pagos com ajudas de custo passa. Ainda mais ou menos relacionado com isto, descobrimos que o ministro Vieira da Silva tem mesmo um passado sinistro. Além de ter passado pelas raríssimas, este Vieira terá sido bispo da Iurda em 2013. Desconfia-se até que ele ajudou a desviar crianças com o apoio do bispo Edir Macedo, portanto, uns putos que desaparecem por uns anos e que depois regressam para serem os herdeiros da parada da Segurança Social. Um escândalo. Enfim, está na hora de falar com o meu convidado de hoje, o realizador e editor de vídeo Ricardo Gonçalves. Vamos lá ligar-lhe para falar de inimigo público.
Alô, Vieira.
Como é que é, Ricardo? Está tudo fino?
Está sim, senhor. Está sim, senhor. É verdade.
Pronto, olha, estou-te a ligar para saber então das tuas escolhas de inimigo público desta semana.
Bom, isto foi uma escolha muito difícil, aliás, mas tive que dividir, no fundo, em duas escolhas e um extra.
Ok.
A primeira das quais é este belo cabeçalho que diz que Isabel dos Santos explica levantamento de 238 milhões antes da conta ser congelada, justificando que precisava de fazer as compras do mês no supermercado. Bom, eu acho que no fundo isto é tudo uma má vontade contra a senhora Dona Isabel, porque, caramba, que é que 238 milhões, quem nunca? Só na semana passada, não, por acaso não, mas enfim.
Mas podia ter acontecido, não é?
Podia, pois com certeza que podia, recibo verdes, claro que podia.
Muito bem.
Portanto, eu acho que é bom que ela tenha justificado que era para as compras do mês no supermercado e não para as prendas de Natal ou assim, que seria assustador.
Uhum.
E tenho também a dizer que este banco, nome Algures, parece ser um banco bem interessante. Gostava de ter lá uma conta, porque quer dizer, se ela estava aqui num dos nossos bancos, de certeza que pagou 52 cêntimos de taxa de transferência dos 238 milhões, que é assim uma roubalheira,
uhum.
E pronto, e bom, não tem manutenção, taxas de manutenção de conta, nem nada do género, portanto, Banco Algures parece-me um bom negócio. Mas pronto, este é só o primeiro.
Muito
o
bem.
Segundo, como estamos em época de felicidade para os recibos verdes, porque sabemos que daqui a um ano e tal vamos pagar menos, supostamente, adorei saber que Vieira da Silva foi bispo da Iurde em 2013, o que no fundo nós todos já desconfiávamos, não é? Porque quer dizer, alguém que fez parte do Executivo Sócrates e que passou anos a dar alegrias aos trabalhadores independentes só podia vir de uma instituição que faz da palavra do senhor uma coisa muito alegre, chamemos-lhe assim.
Chamemos-lhe assim, alegre. É muito bem visto.
Sim, acho que sim. E pronto, acho que é bastante coerente. Não, acho que continua a ficar com saudades do Pedro Mota Soares e da sua sensibilidade social, mas pronto, olha, temos pena. Nem todos podem ser bispos da Iurde. É verdade.
Exato.
E para terminar, porque já sei que isto vai longo, queria só destacar aqui dois telefonemas e está feito. Miguel Relvas arranjou 30 corações compatíveis para Salvador Sobral escolher. Isto porque bateu uma saudade imensa. Há muito tempo que não ouvia o nome de Miguel Relvas e pronto, é daquelas coisas que comove o coração, sobretudo nesta altura do Natal. É aquele ascozinho que sabe bem.
É isso.
Isso soa muito mal, mas pronto, olha.
Sobretudo estando a falar de Miguel Relvas, soa particularmente mal. Mas percebo.
Pronto, acho que o Natal é quando quiser e a Tecnoforma é quando alguém quiser, quando a comunicação social entender também, por exemplo. Acho. E pronto, era por isto o nome. É só o nome dele, saber que arranjou 30 corações é muito giro, mas só ver o nome fez-me o dia.
Já é aquele
e conforto. E provavelmente a noite também.
Muito bem.
É verdade.
Muito bem. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço.
Ora essa.
E até breve. Obrigado.
Até breve.
Um abraço. E pronto, fechamos assim esta edição número 31 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, mande-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Nós agora vamos ali de férias e o meu nome é Pedro Vieira e regressamos em 2018, se a Paula Brito e Costa pagar.